Agora são 8 horas e 32 minutos e a partir de agora Álvaro Buzetto comanda o nosso Conexão Entrevista.
Perfeito, a gente fala muito aqui diariamente sobre as questões do sistema judiciário, né, de leis e tal, né, e a gente às vezes não foge do nosso cotidiano, né, um profissional que está ali nos bastidores por vezes, às vezes passa até desconhecido, às vezes injustiçado, né, que é o oficial de justiça e a oficial de justiça, né? São homens, são mulheres que fazem aquele trabalho, por vezes de campo, por vezes ali nos bastidores dos júris e tudo mais. E hoje é o dia desse profissional, a qual a gente quer enaltecer, porque é um elo de ligação muito importante aí com os juízes, com as juízas, promotorias, com os advogados, enfim, com a população de forma geral. Dia do oficial de justiça, e o Flávio Parisotto está aqui com a gente, ele é oficial de justiça em Xaxim, tem a sua história, sua trajetória. Eu não tenho dúvidas que tem algumas histórias que poderia contar nessa trajetória também. Ô Flávio, bem-vindo, né? Primeiro, parabéns a você e aos seus colegas que fazem parte aqui da nossa comarca por esse dia aí. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Álvaro, bom dia, amigos aqui da Rádio Cultura, é um prazer estar falando um pouquinho sobre essa profissão aí que eu exerço há algum tempo, já são 20 anos.
20 anos,
né? Um certo tempo. Eu acho fantástico a ideia da Rádio Cultura de colocar isso em pauta. Hoje em dia é especial, né, para o oficial de justiça, para as pessoas que exercem essa função, porque se criou o Dia Nacional do Oficial de Justiça justamente como uma forma de chamar a atenção. Então não é para o brilho, não é para ser melhor ou pior ou isso ou aquilo. Né? Na verdade é uma data para chamar atenção, para mobilizar, né? Para explicar para a comunidade como que funciona as atividades do oficial de justiça, né, Álvaro? E a tua percepção, ela é perfeita, porque dentro de um processo você tem ali uma tríade, né? Você tem o autor, você tem o réu e você tem o juiz. Normalmente você tem essa composição, né? E aí a gente fala muito da dialética processual. O autor traz uma tese, o réu traz uma tese contrária, uma antitese, e o juiz, ele vai apresentar uma síntese. Por isso que a gente fala da dialética processual. Mas isso é uma relação processual. Dentro da relação processual, as pessoas, a formação dos autos do processo, né? O que que são os autos do processo? Que a gente chama de processo, ação, processo. Eu vou entrar com uma ação contra você. Mas o que que é essa ação? Né? O que que é esse processo? Ele é um conjunto de documentos que vão acontecendo cronologicamente no tempo, né? E essa reunião desses documentos formam os autos do processo. E quem preside os autos do processo é o juiz. Agora, e aí vem a questão do oficial de justiça, do chefe de cartório, do analista, do técnico, né, do assistente social forense, do perito, né? Então, o juiz, ele não consegue formar esse conjunto de documentos sozinho. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de pessoas, seres humanos, precisa ter uma organização. Então, essa estrutura que o Poder Judicial fornece, que o Poder Judiciário fornece para o juiz, é composta por diversos cargos, né, para fazer frente a essa necessidade de formar os autos do processo. E o oficial de justiça é aquele cargo, aquele servidor, né, que ele vai fazer os trabalhos, grande parte dos trabalhos são fora da sede da comarca. Então, é o oficial de justiça que faz esse trabalho externo, principalmente. Então, tanto que as denominações do cargo lá são longamanos, né? Os longos braços, né? Longamanos, os braços grandes do juiz. Então, são os tentáculos do Poder Judiciário, os braços do Poder Judiciário, que saem da sede da comarca e vão para a vida, realmente lá para a vida efetiva da pessoa, né? A experiência de estar ocupando o cargo de oficial de justiça, ela é uma experiência sine qua non, assim. Por quê? Porque às vezes, quando você lê o processo, você encontra uma história, mas as palavras, elas, por mais que as pessoas sejam ótimos redatores, né, editores, você tem advogados que escrevem de maneira brilhante, que praticamente transporta o leitor para um fato, mas mesmo assim não se compara a estar presente lá na casa da pessoa, de apertar a mão da pessoa e de ouvir a história da pessoa. Então, nós temos essa digamos assim, essa peculiaridade de, além de estar trabalhando dentro do processo, nós conseguimos ter o contato com a vida da pessoa. É, por exemplo, a casa estava limpinha, a criança estava maltrapilha, a mãe cuidava realmente da criança, tinha hematoma, a gente consegue ver isso, né? Por exemplo, no dia que você foi lá, o carro estava batido, não estava, você foi mal recebido, a pessoa é agressiva, a pessoa foi educada. Então, isso é vida real. E nós nos conectamos com a vida real, muito diferente do que acontece numa sala de audiências, por exemplo.
Então, vocês vivenciam o dia a dia daquela cena, do cenário, daquela pessoa que está em um processo.
Na prática, tem que levar
isso pro processo.
Pro processo.
E com os mais detalhes possíveis.
Qual é a função do oficial de justiça? É certificar de forma circunstanciada o que ele encontra, o que se faz. Então, por exemplo, as atribuições são intimar, citar, notificar, fazer arresto, sequestro, busca e apreensão de crianças, de bens, separação de corpos, agora com a Lei Maria da Penha, o afastamento do lar. Fazer prisões, né? Prisão de alimentos, por exemplo, é o seu
pensão alimentícia.
Pensão alimentícia, né? Claro que, assim, são coisas que são duras, né? Que a gente sofre como ser humano para fazer, né? Ninguém, por mais que tente se fazer, a gente tem coisas que a gente faz ali com o coração na mão, né? Apertado, mas tem de fazer. Então, penhoras, avaliações. Então, são atos, a grande parte dos atos que o oficial de justiça pratica são mandamentais. O juiz, ele fala assim, olha, realmente o fulano não pode mais permanecer naquela casa porque ele não paga aluguel há 2 anos.
É uma sala comercial e tal.
Exato. Vamos fazer a reintegração de posse ou despejo. Ok. Quem é que vai lá executar essa ordem mandamental? É o oficial de justiça. Então, ele vai ser os olhos e os braços do juiz naquele momento. Então, vai o oficial de justiça, é claro que vai ter... não se faz nada de maneira leviana, precisa chamar a polícia militar, precisa chamar o conselho tutelar, às vezes, precisa chamar, enfim, precisa, né, a gente tenta se precaver, se cercar dos profissionais, para que aquilo aconteça de uma maneira simples, tranquila, transparente. Então, mas seria o oficial de justiça o profissional que faria esse despejo, essa reintegração de posse. Aí vai lá, vê as pessoas, vê como é que tá a casa, enxerga a resistência, enxerga a dor daquela família, né? Normalmente as pessoas, 99% dos casos, a pessoa não é, digamos assim, é uma pessoa má, de má índole, que a pessoa acordou e falou, hoje eu vou bater meu carro e vou acertar em alguém em Xaxi, na minha cidade.
Não,
não
é assim.
A pessoa não acorda para fazer uma maluquice dessa. Isso acontece. Isso é um acidente. Então a pessoa não assinou o contrato lá para não pagar. A pessoa queria pagar o aluguel, a gente sabe.
Mas
aconteceu alguma coisa na vida, as coisas não deram certo. Né? Enfim, ou a pessoa se aventurou demais, não deveria assumir aquele compromisso, enfim. Mas normalmente a gente não encontra uma fé. A gente encontra lá um ser humano que está sofrendo, que vai passar por aquilo e não tem como ficar no imóvel, por exemplo, nesse caso. E o nosso trabalho é cumprir a ordem judicial, restabelecer a posse para a pessoa que tem, né, que vai receber a posse, que tem direito à posse, mas também fazer aquilo de uma forma digna, humana, sem ofender ninguém, garantindo a segurança da integridade física, a rigidez física e moral das pessoas. Então é um trabalho complexo.
Vocês têm uma variedade de situações, né?
Nossa,
pega situações distintas a cada processo.
Exatamente, é uma experiência completamente. Tu nunca sabe o que vai encontrar. E às vezes o juiz, ele marca uma audiência e pede para comunicar a pessoa da audiência. Então olha que maluquice, a pessoa sabe que existe o processo, foi orientada pelo advogado que vai ter uma instrução e que vai haver a necessidade de ir pro fórum conversar com o juiz, provas orais e tudo mais. E aí vai o oficial de justiça lá entregar a intimação para ele participar de uma audiência. E às vezes a pessoa tá tão nervosa, tão descontrolada por algum motivo, que você percebe assim que a pessoa tá que seria um ato simples de praticar, e você acaba se envolvendo naquilo, e aí a pessoa acaba discutindo, ficando nervosa, te xingando, falando coisa pra ti que tu não, por exemplo, eu não sou parte no processo.
Sim, nada a ver com isso.
Eu não tenho nada a ver, e juro, porque eu nem leio o processo, nem leio os meus processos. Eu tenho processo também, todo mundo tem o direito de ter processo. Eu falei pro meu advogado, olha, faça o que você achar conveniente.
Ele é profissional.
Eu não consigo nem ler, que me dá assim, ó, não tem condição de trabalhar e fazer, né? Seria a mesma coisa que o médico tentar fazer cirurgia do próprio filho.
Nele mesmo, né?
Ou nele mesmo, não, sabe? Não vai funcionar,
difícil.
Né? Não tem como. Então, acontece muito disso, assim, de coisas simples que seriam tranquilas e acaba evoluindo para uma coisa mais severa, né? Isso é uma profissão que tem altos e baixos, e a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia.
Eu não sei se tu pode ter algum fato desses 20 anos, alguma situação que, assim, para ti te marcou, tanto na parte talvez engraçada, que tem situações talvez engraçadas, mais trágica, né?
Teve várias, já ficamos aí, já aconteceu de ficar na presença de arma de fogo.
Olha,
já
chocado.
Sozinho, longe da polícia, longe da já aconteceu sozinho.
Isso no ato de uma entrega, de um...
conversando com a pessoa falou, pegou, puxou a arma e deu desarmado também.
Sim.
Aconteceu com colegas também. Só que assim, a pessoa ela perde a cabeça, né? Ela não tem sentido
isso.
Ela
está fora, né, das suas faculdades normais.
Exato. A pessoa está transportando um problema que ela... Primeiro que está elevando para um outro nível.
Sim.
O problema. Segundo que ela está transportando para uma pessoa que está ali só para ajudar. Porque se você parar para pensar, tudo que o oficial de justiça faz é algo que emana do juiz. E já aconteceu. O oficial não inventa nada.
Sim, sim.
Então, assim, se o juiz marcou uma audiência, não adianta correr do oficial. Porque a audiência já está marcada.
Se
vai
não
acontecer.
For, vai ser penalizado.
Então, qual é o sentido? O sentido que o que a gente tenta colocar para as pessoas é mais ou menos assim: acompanha de perto. É um melhor cenário, porque tem duas opções. Você pode, ninguém é obrigado a participar do processo. Todo mundo é obrigado a ser chamado para participar. Mas se a pessoa não quer, ela não é obrigada. Ela simplesmente pode cruzar os braços e falar: olha, eu não vou participar desse processo. Tudo bem. Ela é um direito que ela tem, ninguém vai obrigar nada. Porém, isso vai ter consequências. A pessoa não pode dizer que ela não está sujeita às consequências. Então, às vezes, as pessoas elas tomam esses atalhos, né? Achando que, não vou receber, vou brigar com o oficial, entende? Vou resolver, vai apagar o processo. Não vai apagar, né? Aconteceu coisas desse tipo. Teve um colega, por exemplo, que foi fazer uma reintegração de posse e a pessoa perdeu completamente a cabeça. E na época a pessoa estava utilizando uma motosserra. A pessoa,
Jesus amado.
E aconteceu uma situação como essa: a pessoa tentou investir contra o policial. Reza a lenda que o policial fez um trabalho lá de neutralização.
Sim,
né? Não chegou a tirar nada, né? A pessoa ficou, foi presa, né?
Sim.
Então são situações que são assim, que são perigosas, né? São situações chatas, situações ruins, perigosas, né? Teve situações também, só pra gente ter uma ideia, Álvaro, assim, já vamos falar das engraçadas.
Isso.
Mas, por exemplo, dessas situações, teve um... mais ou menos, eu tô tentando transmitir. Levar a quem tá ouvindo essa conversa a chamar a seguinte... quando eu falo assim que a vida da pessoa não cabe num papel, né? Então tem o processo lá no fórum, mas a vida da pessoa não cabe ali dentro, né? Da mesma forma que a moral não cabe dentro de uma lei.
Isso.
Então a vida da pessoa não cabe num papel. Então eu estava de plantão, o juiz pediu uma ordem de separação de corpos, afastamento do lar, porque a esposa até então foi até a delegacia e relatou que teria violência doméstica na vida dela.
Maria da Penha.
Aí o delegado requereu, né, aplicação de medidas protetivas, uma delas era o afastamento do lar. Eu, de plantão, né, recebi a ordem do juiz para fazer a separação de corpos. Ok, fui fazer a separação de corpos. Então, chego na casa da pessoa, se não me engano, o rapaz ele era bastante humilde. Eu, se não me engano, ele trabalhava com um corte de erva mate. Tá? Não sei nem se é aqui em Xaxim, mas eu não conheço, não juro que eu não conheço a pessoa, mas a pessoa me parece que trabalhava com isso, pessoa mais humilde assim.
Uhum.
A casa era de aluguel Eu me lembro que eu entrei na casa, conversei com a esposa, conversei com ele, expliquei que ele precisava sair. Ele saiu totalmente assim. Não, não, saiu a revelia, assim, saiu transtornado. Saiu, falou, mas não, eu vou sair, o senhor vai ficar onde? Não, vou ligar pro meu patrão, vou ficar na rodoviária até o meu patrão vir me ajudar e tal. Essa que foi a história. E ele saiu, eu fiquei alguns minutos mais, a polícia militar também ficou alguns minutos mais, para a gente ter certeza que ele não iria retornar e que estava tudo bem. Então ficamos ali, tinha um monte de criancinhas e tal, e ficamos conversando com a pessoa que requereu essa medida protetiva. Então ela, lá pelas tantas, ela falou que não tinha comida em casa. Aí eu achei assim, não, como assim, senhor não tem comida? Tá de brincadeira? Claro que o senhor tem. Não, não tem, pode olhar meu armário. Aí eu entrei na cozinha, assim, eu lembro que algumas coisas, assim, a casa bem maltrapilha, sabe?
Sim, bem mal cuidada.
Mal cuidada também, tinha crianças ali. Eu lembro que o banheiro, eu nunca vi um banheiro sem janela. Que eu andei, entrei na casa da pessoa lá, eu lembro que o banheiro não tinha janela. Nunca vi isso. Assim, a parede cheia de mofo, assim, uma coisa bem pesada.
Bem precária mesmo.
Bem precária. E aí, realmente, ela me mostrou o armário da cozinha, me mostrou a geladeira, ela não tinha comida. E aí eu estou contando essa história para dizer que se ajudou uma pessoa que não tinha comida. Claro, a gente ajudou. Sim, tal, quem
na hora,
lá,
acho que quem tivesse lá iria ajudar.
Fazer isso. Uhum. Mas a questão não é essa. A questão é assim: por que que as pessoas estavam brigando? Não é porque o homem ele é mais forte e melhor e é um ser humano de primeiro grau e a mulher é um ser humano de segundo grau. Não é porque o homem agrediu, porque eu entendo, eu vi naquele momento, naquele cenário, que o desentendimento do casal era falta de dinheiro.
Situação financeira.
Entende? E aí a história que ela contou era mais ou menos, bateu, porque ela falou assim, não, nós estamos brigando porque o salário dele está atrasado, ele não está conseguindo colocar comida em casa, eu cuido das crianças, ele trabalha, né? E aconteceu esse fato, né, de ele não, o patrão não pagou por algum motivo e tal. E a situação ficou, né, descontrolada ali, eles acabaram brigando e provavelmente ele ofendeu ela ou agrediu, eu não lembro do caso. Sim. Se teve lesão corporal, se não teve, se eu não acompanhei mais, se a pessoa foi punida, se, né, se teve pena para cumprir ou não, não sei. Mas o fato é que você vê o que realmente motiva aqueles problemas que estão dentro do processo é outra coisa.
Sim.
Então é o que eu falo, papel não cabe à vida da pessoa.
E aí tu tem relatado isso expressamente.
Isso, e o fato da pessoa, isso não apaga o que a pessoa fez.
Sim,
o fato de eu enxergar, eu digo, como ser humano, dá para enxergar que a pessoa tá brigando porque ela tá passando por uma aflição.
Sim.
Dá para entender isso. Mas isso não dá o direito da pessoa encostar na outra ou agredir psicologicamente, com palavras, né? Mentalmente, enfim. Então tem essas situações. Mas o fato é que a gente consegue enxergar o porquê que as pessoas estão seguindo certos caminhos.
E quando tem criança no cenário, já é difícil, né?
Nossa,
quando envolve crianças ali, seja nesse cenário ou em outro. Eu acho que é o mais difícil.
São as piores situações possíveis quando envolve criança. Nós, há um tempo atrás, o Tribunal de Justiça, existia um cargo chamado Oficial da Infância e da Juventude. Esse cargo ele foi extinto e todas as funções
passou
para o Oficial de Justiça. Então, o que que acontece? Às vezes você tem de retirar a criança do lar, lá da família, por algum motivo, né? Normalmente é o Ministério Público, o Conselho Tutelar. Normalmente é isso, o Conselho Tutelar identifica um problema, relata ao Ministério Público, aí é aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o juiz é quem determina se a criança vai para um abrigo, vai para uma outra família, né? Mas o fato é que o cerne do problema inicial é retirar a criança da convivência daquela família. E nós vamos lá executar essa ordem. Então, é terrível. Primeiro lugar, você vê que a criança ela fica perto normalmente da família e nós somos estranhos. E as pessoas tendem a não colaborar e não entender. Do patrimônio, assim, eu já vi pessoas fazendo maluquices por patrimônio. Sim. Se jogar na frente do carro, fazer coisa maluca.
Nossa senhora.
Tem umas maluquices assim. Mas quando você fala de criança, de filho, o nível de estresse que
é maior.
É muito grande, terrível. Terrivelmente, terrível.
Estou emocional, né?
O emocional ali vai pra estratosfera.
E cenas engraçadas. Teve já alguma coisa assim que...
Já teve.
Ou bizarra, né? Não sei.
Olha, teve uma vez que nós fomos com um colega que hoje trabalha em Chapecó. Ele tinha uma Brasília para trabalhar no interior. Então nós pegamos aquela Brasília dele, fomos até até o município de Marema. Fomos até uma determinada comunidade lá em Marema. E ele, assim, eu não sei, eu nunca dirigi uma Brasília, mas a Brasília, se não me engano, tem tração atrás. Uhum. Ele patinou na casa da pessoa lá, eu não sei se foi de propósito ou se ele patinou porque o carro era pesado, mas era bastante brita, assim.
É, geralmente tração atrás ela
tende a patinar. Eu não sei, mas ele deu uma patinada, assim, foi uma coisa, assim, até, sei lá, ao meu ver, assim, foi uma coisa banal, assim.
Sim, relevante.
E aí nós paramos na frente da casa, ele deu aquela patinada, levantou poeira e eu vi que a pessoa, nós batemos palma lá, tinha cachorro latindo, foi aquele confusão. Sim. Do interior. Eu vi que a pessoa colocava a cabeça na porta, retirava a cabeça, colocava a cabeça, aí uma coisa estranha, assim, a pessoa não chegava,
não voltava,
se escondia, assim, dava claramente, assim, a pessoa tava se ocultando lá. E nós tentávamos conversar, a pessoa não respondia e ficou uma coisa muito maluca, assim. Uhum. E não pudemos descer porque tinha cachorro lá e tal. Aí nós reorganizamos o nosso roteiro, falamos assim, então vamos até determinado local e na volta nós vamos passar por aqui, a gente vem e para aqui de novo. Aí nós fomos até Marema e fizemos uma parada na delegacia lá de Marema. E a coisa engraçada é que quando nós chegamos na delegacia, essa pessoa tava ligando na delegacia para nos denunciar. Aí foi legal que nós chegamos lá e o pessoal da delegacia, duas pessoas numa Brasília branca, um meio careca.
Você chegando lá.
Assim, não são meliantes, a pessoa falava, né? Não são meliantes, minha senhora, fique tranquilo, não, são oficiais de justiça. Quer dizer, a pessoa ficou com medo, ficou assustada, não sabia quem era, né? Tem situações assim que acontecem.
Fica a dica, a gente não usa em Brasília pra
trabalhar.
É a atração lá atrás, ela geralmente dá esse.
Não,
esse
e foi no chegar na casa da pessoa, assim, no
pátio.
Pensa
o silêncio que tava, chega, dá uma patinada ali, já fumaceira, cachorro latindo, cenário. Já...
Talvez a mulher sozinha em casa, mas eu não vou conversar com essa turma aí.
Não sei quem é.
Bando de maluco, né?
Bom, nosso tempo está se esgotando, Flávio. Deixa eu te fazer duas perguntinhas finais.
Vamos lá.
Essa aqui até pode ser contraditória. Você acredita que o oficial de justiça ele é injustiçado pelas pessoas hoje ainda? Tem aquela questão, né, de não entender, talvez, pela função e.
Eu acho que sim, de certa forma, Álvaro, todos nós somos, de alguma maneira. Uhum. O locutor, o comunicador, o jornalista também é injustiçado, o juiz é injustiçado.
O ser humano no geral, de certa forma.
É que a pessoa hoje falta de empatia, né? É o que eu falo pra ti, o que eu vejo muito na profissão que eu estou envolvido, eu vejo muito o seguinte: a pessoa sabe que é um problema, que foi ela mesma que deu causa pra ele, se envolveu nesse problema. Por exemplo, a pessoa assinou um contrato lá no banco. A vida não correu da maneira desejada. Ficou uma dívida. Então, a pessoa, ao invés de focar em resolver isso, ela pode muito bem ser mal educada com o oficial de justiça, que é o profissional que vai lá para tratar desse problema. Mas a questão é, o oficial não está indo lá porque ele quer ou porque ele que está inventando alguma coisa. Aquilo já foi feito lá atrás, desde que a pessoa assinou aquele contrato. Um dia que negociou com a outra parte. Então, eu acho que o que eu vejo como injustiça é essa falta de percepção das pessoas de que aquele profissional que está ali na tua frente fazendo aquele trabalho não é algo pessoal e direto contigo.
Sim. Às vezes conhece a pessoa.
Mesma coisa, vamos trocar o cenário aqui, o oficial de justiça pelo carteiro. O carteiro me traz uma notícia de que eu estou sendo processado. Aí eu vou pegar e vou xingar o carteiro. Sai da minha casa porque você é malvado. Mas o carteiro, o que ele diz? Só está entregando papel, não tem absolutamente nada a ver com o meu problema. Então, nesse sentido, eu vejo que é injustiçado. E por parte da legislação, Álvaro, eu vejo que também há uma injustiça. Porque às vezes nós não temos as ferramentas necessárias para trabalhar. É. Por exemplo, eu estou contando para você sobre essa situação de arma de fogo. Aqui é bacana, vira risada, a gente, né, hoje, mas no dia foi um perrengue. E o que acontece? Nós não trabalhamos em dupla, nós sempre trabalhamos sozinhos, né, a gente não carrega arma, até porque a gente, o que a gente
vocês
faz,
não podem carregar arma?
Não, não tem porte funcional. É o porte funcional. Algumas profissões têm porte funcional. Que a pessoa recebe, inclusive às vezes até recebe a arma para poder trabalhar.
Durante o expediente.
Eu, né? Pessoalmente, sou uma pessoa que não sou um cara que não gosta de arma, não vejo como isso poderia
mudar o cenário.
É, eu vejo isso como poderia ser um. O fato de você ter uma arma na cinta não quer dizer necessariamente que você está protegido.
Sim.
Você pode estar se sentindo protegido. É. Mas isso não. Que a pessoa tem aquela impressão assim, não, porque eu posso reagir, eu posso fazer alguma coisa.
E é uma sensação.
É uma sensação de que você pode.
Uma sensação.
Mas a questão é, você realmente vai conseguir fazer, realmente vai acontecer. Então, eu na minha percepção, é meio que mais psicológico, uma ilusão da pessoa. Porque o fato de colocar a arma na cinta não tem o mesmo efeito de um colete.
Sim.
Não tem o mesmo efeito de um escudo, de um campo de força, por exemplo. Você está se sentindo protegido. Mas a pergunta é, você está?
Não
está, né? Você está como qualquer outro ali, meu amigo.
Flávio, nós temos que encerrar, mas tu está há 20 anos.
20 anos.
A tua influência, certamente, foi o vosso pai. Ou não?
Foi.
Seu Hilário?
Isso, seu Hilário.
Foi oficial de justiça por quanto tempo?
Ele trabalhou 42 anos.
É isso aí.
42 anos.
Conseguiu a risca. Foi isso que te motivou mesmo. Olhava, acompanhava, via ali.
De certa maneira. Eu lembro quando era moleque que, às vezes, na época ainda que não existia o computador.
Era só na máquina.
Era na máquina. Nossa, datilografia.
Isso aí.
O pai fez curso de datilografia. Para passar no concurso, tinha que fazer prova de datilografia.
Olha só.
E eu lembro que às vezes ele ficava, ia trabalhar, fazer alguma coisa, às vezes precisava ir à noite, assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu saía da escola, cadê o pai? Não, o pai tá no trabalho. Aí a gente às vezes ia buscar, assim, noite, assim, eu lembro dos dias, assim. Então, meio que vem um carinho da família, né? A gente acaba pegando isso pelas conversas do dia a dia, por ver o pai.
A rotina mesmo ali, né?
Vai, eu acredito que sim.
Quantos profissionais oficiais são?
Xaxim conta com 5 cargos de oficial de justiça.
Sim.
Temos uma oficiala e 4 oficiais.
4.
Isso.
Então, parabéns a todos vocês lá, Flávio. Passe
muito,
isso
muito
aí,
obrigado.
Não sei se estão acompanhando, o material vai estar no nosso site, depois a gente
obrigado.
Compartilha aí. Parabéns pela data que vocês tenham aí no dia a dia aí, acima de tudo, a proteção necessária, né?
Amém.
Superior sempre.
Exato.
E consigam executar o trabalho de vocês aí.
Muito bem, eu que agradeço pelo espaço, pela homenagem aos oficiais de justiça. E, assim, com certeza, o processo ele precisa andar. É fundamental que ele ande e que as coisas aconteçam. Né? As pessoas não podem ficar sem resposta, digamos assim. Quem entra com uma ação, quem busca o Poder Judiciário, faz um pedido, quer uma resposta.
Uhum.
E tanto o oficial de justiça quanto os demais colegas, eles fazem parte dessa engrenagem que ainda infelizmente hoje é um pouquinho lenta,
uhum.
mas não é adequada à vida das pessoas, né? Porque as pessoas não querem para o ano que vem, as pessoas querem para hoje. Ainda é impossível fazer isso,
sim,
né?
Sim.
Mas quem sabe no futuro seja mais próximo, né, o pedido e a resposta. Mas toda essa galera só quer fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas da melhor forma possível.
Beleza, Flávio, obrigado. Boa semana para vocês lá.
Um abraço.
Bom trabalho. Tá aí, dia do oficial de justiça, o Flávio Parisotto, que é oficial há 20 anos.
Obrigado, Flávio. Grande abraço. Obrigado, Álvaro. Obrigado também aos nossos parceiros, Brasão Supermercados, Marafim Móveis, SB Salvados, Cressões, Getro Engenharia, Gibagás, Matersan Saúde Integrada, Fisiorama Fisioterapia. E também com a gente o Noesc Xanxerê. Vem aí amanhã 96, no comando de Patrícia Bardelotto. E a gente volta amanhã no nosso Conexão. Até lá.
Outono 2025. Cultura.